sabe quem é que está conosco aqui hoje para falar a respeito de saúde? O doutor Guilherme Zanotto. Doutor Guilherme Zanotto, que é médico, ginecologista e obstetra, né? E o sangramento, gente, o sangramento aumentando e as cólicas menstruais são problemas comuns enfrentados por muitas mulheres. Esses sintomas, eles podem ser causados por várias condições. Além disso, o sangramento uterino anormal pode afetar negativamente a qualidade de vida das mulheres, causando cansaço constante e outros impactos na saúde. É importante que mulheres que enfrentam esses sintomas consultem um médico para uma avaliação adequada e para o tratamento ideal. O acompanhamento médico pode ajudar a identificar a causa do sangramento e oferecer tratamentos eficazes para normalizar o ciclo menstrual. Por isso, convidamos o doutor Guilherme Zanotto, está conosco aqui, e você pode participar através do nosso WhatsApp 999-93-4202, 999-93-4202, fazer a sua colocação. Doutor Guilherme Zanotto, ginecologista e obstetra, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de terça-feira.
Bom dia, Betão, prazer estar aqui hoje para discutir esse assunto, então, esse sangramento aumentado durante o período menstrual, e poder informar um pouquinho a população sobre como resolver isso e como agir nesses casos.
Nós já temos uma pergunta aqui da dona Cecília, ela pergunta o seguinte, Guilherme, sangrar muito na menstruação é normal?
Betão, não, muitas mulheres vão acabar se acostumando com isso, porque sempre menstruaram assim, então é muito sangramento não é comum. A gente acaba tendo que investigar isso através de ultrassom, através de exames de sangue para ver se não tem anemia. A gente tem que investigar esses casos quando tem muito sangramento durante a menstruação.
E como é que a mulher, doutor Guilherme, ela percebe que o fluxo menstrual está acima do normal, hein?
Quando ela começar a ter muitas trocas de absorvente, cansaço excessivo, quando esse sangramento começa a impactar na vida dela, causando problemas no seu dia a dia, que ela vai impedir suas atividades físicas, ou ela vai ter algum desses prejuízos por causa desse sangramento.
Outra situação também, doutor Guilherme, a pergunta aqui, ó, cólica forte é algo esperado aí?
Durante o período menstrual é esperado uma leve cólica, porém nada muito forte. Quando se tem cólicas incapacitantes ou que não te deixam sair de casa por causa por causa dessa dor em si, o ideal é sempre buscar um médico para a gente conseguir investigar causas de cólica, como endometriose, adenomiose, essas doenças comuns na parte de útero feminino, assim.
E quando a menstruação, doutor Guilherme, ela começa a preocupar, hein?
É mais quando ela muda muito o padrão habitual. Ela começa a trazer esse sofrimento que a gente estava comentando. É uma menstruação muito intensa, muito longa, e acompanhada de muita dor. Daí a gente merece ter uma atenção a mais para essa paciente.
Bom, estou conversando aqui com o doutor Guilherme Zanotto, que é médico, ginecologista e obstetras. São 9:31, 9:31. Já tem gente participando aqui através do 999-93-4202. A dona Fátima pergunta o seguinte, dona Fátima, quais sintomas costumam ser sinais de alerta, doutor?
Há muito sangramento, coágulos grandes, essas cólicas intensas, cansaço excessivo, tem escapes toda hora tem um fluxo menstrual saindo, então um pouquinho de sangue que nunca para, a paciente pode ficar 15 dias menstruando, isso é um quadro que não é comum.
Eu não vou divulgar o sobrenome das mulheres que estão fazendo as perguntas aqui, ó. A Janaína, é normal, doutor Guilherme, é normal precisar trocar absorventes toda hora?
Não, esse é um dos principais sintomas de que o fluxo pode estar aumentado.
Outra pergunta aqui vem da Júlia. A Júlia, sangramento intenso pode causar anemia, hein?
Pode, isso é muito comum. Muitas mulheres acabam convivendo anos com essa anemia sem perceber. Um cansaço excessivo, tudo causado por causa dessa perda excessiva de sangue.
Essa perda excessiva de sangue realmente, ela traz problemas junto à anemia, não é?
Sim, tu acaba perdendo e o corpo não consegue dar conta de repor esse sangue que a paciente acaba perde, né, na menstruação. Sai muito, deveria menstruar mais ou menos umas 30 ml durante um período todo. Tem gente que passa de 100, então acaba que o corpo vai sentir isso.
De quanto em quanto tempo tem essa menstruação na mulher?
Todo mês.
Todo mês.
Normalmente, né? Com uma duração de 5 dias. Então, o ciclo varia ali de 28 dias a 32 dias e vai ter uma duração de 5, 3 dias. problema é que nesses casos as mulheres acabam tendo ou um período curto com uma menstruação muito grande, bastante sangramento que acaba vazando pelos próprios absorventes, ou ela fica menstruando direto, 30 dias com sangramento sem parar, 15 dias.
Ela tem que procurar
dias.
Um médico daí.
Aí ela tem que procurar médico. Um médico, que não é normal, a gente precisa fazer a investigação toda, exames de sangue, exames de imagem para buscar a causa e fazer o tratamento.
Bom, a outra pergunta aqui, a pergunta vem da Sandra aqui, ó. Por que muitas mulheres acabam se acostumando a sofrer na menstruação?
Porque elas acabam crescendo ouvindo que isso é normal. Às vezes a mãe sofria também, a irmã sofria, então a mulher acaba acreditando que é simples assim, que esse sangramento é normal dela. E podia ser tratado e ela ter esse sofrimento reduzido.
Outra pergunta aqui, a menstruação aparece, qual é a idade das meninas para começar a menstruar?
De 9 a 12 anos é o normal.
9 iniciar. A 12 anos de idade.
Isso aí. Antes de 9 tem que ser investigado também.
E a mãe tem que...
Sim, se começar antes dos 9, dos 9 anos, a gente tem que pensar numa puberdade precoce. E aí é importante investigar para bloquear isso e para ela não ter problemas futuros, como não crescer. Tem diversas complicações que podem dar se a menstruação vier muito cedo.
Mas a partir dos 9 anos é normal,
É normal. Tá dentro da normalidade, é esperado. Não precisa fazer uma investigação, nada do gênero. Se for um fluxo normal, né?
Se for um fluxo normal. Doutor Guilherme, quais são as causas, aqui a pergunta é da Jussar, quais são as causas mais comuns de sangramentos aumentado isso aqui?
A princípio são alterações hormonais, miomas, a gente tem a presença de pólipos, às vezes, que é uma pelezinha que cria dentro do útero, adenomiose, endometriose, todas são causas de sangramento aumentado.
Uma outra situação, nós estamos conversando aqui com o doutor Guilherme Zanotto, que é médico, ginecologista e obstetra, né? A dona Carmen, mioma pode causar aumento de fluxo menstrual?
Sim, acho que é uma das principais causas de que a gente mais recebe em consultório por causa dos miomas. Claro que vai depender do tamanho, da localização desse mioma, mas ele é o nosso principal causador de fluxo aumentado.
Geralmente esse mioma ele se localiza onde no corpo da mulher?
Em qualquer lugar do corpo, tem diversos tipos, a gente pode ter um que fica pro lado de fora do útero, um que fica na parede do útero e um que fica na mucosa do útero, que é a parte onde acontece a menstruação, a parte interna do útero no caso, e é esse que é o que principalmente vai causar sangramento, que é os miomas submucosos.
Sangramento, cólica?
Cólicas, não muitas cólicas, mas o principal sintoma é sangramento, porque é um descamamento dessa camada e fica aparecendo o músculo. Como tem uma alteração no músculo que ele cresce, né? Um pedacinho do músculo, quando tem a descamação com a menstruação, esse sangramento acaba aumentando bastante e gerando esses quadros de sangramento.
Aí nós voltamos àquele problema do início que a gente falava sobre anemia também, né?
Isso, é uma das principais causas de anemia também na mulher.
Essa situação do fluxo menstrual aqui, dependendo do tamanho, da localização, ele pode causar muito sangramento e causar
anemia, né? Ela começa a ficar com dificuldades para trabalhar, ela não vai mais ter relações sexuais, ela é impedida de ir na academia porque quando vai, aí acaba tendo sangramento, ela deixa de ir passear às vezes porque ela sabe que vai ter um sangramento, não vai numa piscina, não vai pra praia. Então é uma patologia bem impactante na vida delas e que é importante ter o tratamento e a gente buscar isso porque tem como resolver, sabe? É facilmente resolvível.
Doutor Guilherme Zanotto, aqui a Neiva pergunta, né? O que que é um pólipo uterino?
É uma alteraçãozinha que acaba crescendo dentro do útero e ele pode causar um sangramento aumentado. Ele é uma pelezinha que cresce. Sempre que a gente tem um pólipo uterino, a gente tem que fazer a retirada dele, seja por histeroscopia ou de alguma forma, tá? Porque ele tem um risco, por mais que seja pequeno, de virar uma neoplasia, um câncer.
Pode virar?
Sim, ele é uma coisa que está crescendo dentro do teu útero. Então, tu tem que ir atrás e investigar isso. Tá? Porque pode ser qualquer coisa. Tu só sabe pelos exames de imagens, tu acredita que seja um pólipo. Que o pólipo, a princípio, ele é benigno. Mas tu não tem certeza. Então, tu vai ali e tira ele para ver se ele não é uma neoplasia. Tem uns 5% de chance de ser uma neoplasia. Tem uma coisa crescendo dentro do útero. É a única coisa que aparece no exame. Então, tu vai ali e tira. Se for um pólipo, perfeito. Se for uma neoplasia, tu já faz a identificação.
Olha, as mulheres estão participando aqui através do nosso 999-93-4202, não é? Pólipo também pode causar sangramento e escape? A pergunta é da Mana. Pólipo
pode
causar sangramento e escape? A Mana que pergunta isso aqui.
Ele tem esse essa capacidade, da mesma forma que o mioma, ele começa com sangramentos pequenos, é um controle menstrual que tu fazia o controle com os hormônios, né, tomando teu anticoncepcional certinho, e aí começa a ter escape, começa a ter sangramento aumentado mesmo com o uso dos anticoncepcionais, e aí a gente pode pedir um ultrassom e vir a presença de um pólipo.
Outra colocação aqui agora é da Fabiola. Endometriose pode causar sangramento e cólica forte?
Hoje a gente tem cólicas, assim, a gente sempre tem que investigar na paciente endometriose. É uma causa muito comum de cólica e dores intensas durante o período menstrual. É uma patologia que às vezes passa anos sem ser diagnosticada. E se tu não pedir os exames corretos e na hora certa, tu vai passar com dor muito tempo e ter a doença e não saber que podia ter feito um tratamento e reduzido dores no futuro e tudo mais, aderências, porque é uma doença bem, bem complicada de ser tratada, endometriose.
O que é endometriose?
Endometriose, ela é basicamente essas glândulas do útero, que causam o processo menstrual, elas são inseridas dentro de diversas localizações, tá? Pode ser no ovário, pode ser no intestino, elas saem ali as célulazinhas do útero que fazem a menstruação e vão pro intestino, para dentro da barriga em si. E acaba sangrando ali. O mesmo processo que elas sofrem de descamação dentro do útero, elas sofrem dentro do intestino. Então, tu imagina que tu vai ter um pouquinho de sangramento dentro do intestino e vai gerar dor, né? Vai gerar aderência, vai gerar toda essa parte de desconforto.
Então, a respeito de saúde. Dr. Guilherme Zanotto, existe relação entre sangramento intenso e dificuldade para engravidar? A pergunta é da Carolina. Existe relação entre sangramento intenso e dificuldade para engravidar?
Em alguns casos, sim, principalmente quando existe endometriose, pólipos ou alteração dentro desse útero. Claro que tu pode ter aderências pela endometriose que vão acometer as trompas, ou tu pode ter um pólipo que vai atrapalhar essa implantação do embrião, e aí tu pode ter essa dificuldade de engravidar.
E quando a Nive agora, ó, quando a mulher deve procurar um ginecologista?
Principalmente é quando a menstruação começa a atrapalhar essa qualidade de vida. Quando a mulher em si não precisa ficar sofrendo com o sangramento aumentado ou ser impedida de ir em qualquer lugar por causa desse sangramento ou cólica.
A Raquel também faz uma pergunta aqui. Como é feita a investigação desses casos, doutor?
O principal é a anamnese, né? Conversar com a paciente, exame físico e ultrassom. Em alguns casos a gente vai precisar de ressonância, mas o inicial seriam esses três.
A Eliane também, ó, ultrassom, ele sempre consegue mostrar a causa do problema?
Na maioria dos casos ele vai conseguir, porém vai depender de quem faz esse ultrassom, ele depende muito do transdutor, da máquina, da pessoa que está fazendo, com tempo para olhar bem para dentro desse útero, e se não a gente consegue pedir ressonância, outros exames para avaliar.
Doutor Guilherme Zanotto, a Nilza agora, ó, o que é histeroscopia.
Histeroscopia é um procedimento um procedimento que basicamente a gente entra com uma câmera dentro do útero da paciente, tá? E olha o que tem ali dentro. Daí a gente consegue identificar tudo. O exame de imagem como ultrassom, tu olha por fora da barriga, né? É mais...
Seria uma endoscopia?
É tipo uma endoscopia, só que pelo útero. A gente olha dentro do útero para ver o que tem. Se tem um mioma, seria o melhor exame hoje para patologias uterinas. Porque eu entro com uma câmera e olho o que tem. É melhor do que ultrassom, é melhor que qualquer um, porque ele olha exatamente o que tem ali dentro.
A Jocasta agora, já é possível fazer esse histeroscopia aqui em Vacaria?
Sim. Hoje, a partir de janeiro, a gente começou a fazer as histeroscopias aqui. Eu acabo fazendo tanto no hospital quanto na Unimed.
Tem perguntas aí, não é, Caio? Tem mais perguntas de ouvintes aí? Qual é a pergunta,
sim,
por favor?
Temos perguntas. Temos a pergunta da Cris. Aqui, ó. Mulher que fez laqueadura há quase 4 anos, mas o fluxo menstrual é intenso e com bastante cólica. É normal?
Não é normal, né? Sempre que tu tiver um fluxo aumentado, então a gente precisa fazer ultrassom, investigar todas as causas possíveis. A laqueadura em si, ela só protege com a parte da fertilidade. Ela não altera nada no fluxo menstrual. Então, ela tendo essa laqueadura, ela não consegue engravidar. Porém, às vezes a gente precisa usar um anticoncepcional para controle de fluxo.
Mais certo. Uma pergunta aí, Caio.
A Gleice diz: amanhã vou fazer cirurgia de retirada de útero por motivo de ter adenomiose. Muitas cólicas desde a adolescência e fluxo intenso vários dias. Qual a diferença entre adenomiose e endometriose?
Basicamente a localização. A adenomiose é glândulas dentro do músculo, né, dentro da musculatura desse útero, e a endometriose, elas são glândulas que vão se aderir no intestino, no ovário e em outros lugares.
Mais perguntas aí, Caio, faz favor.
Temos sim. Aqui, ó, a Tatiana pergunta. Pergunta para o doutor sobre o uso de hormônios na menopausa.
A princípio, a gente prescreve para diversas pacientes que, não tendo contraindicação, a gente tem diversos benefícios hoje com o uso de hormônios na pós-menopausa. Melhora da pele, melhora da qualidade de vida, autoestima, melhora do sono, melhora da qualidade óssea, reposição hormonal. Não é para todas, é claro, a gente tem que fazer exames prévios, tem que ter um acompanhamento, mas tem uma melhora na qualidade de vida bem importante para essas mulheres dos sintomas, principalmente da menopausa.
Vamos para a última pergunta, ouvinte. Temos uma última pergunta aqui da Sandra. É normal sentir dor de cabeça no início da menstruação? Sinto dor de cabeça 2 a 3 dias no início da menstruação.
Não é comum, mas não é normal. Então a gente consegue resolver esse problema com o uso de anticoncepcionais contínuos, não deixando essa paciente menstruar. Tu normaliza os hormônios dela e aí tu acaba impedindo que tenha essa dor de cabeça sempre.
A Elisone aqui, tem mais alguma pergunta aí? Tem a Elisone aqui, ó. Menstruava muito, sempre tinha anemia e agora na menopausa ainda tenho.
Tem anemia, será, ou tem sangramento?
Pois é.
Essa tem uma diferença, tá? A princípio, sangramentos no pós-menopausa, ela não poderia ter, tem que investigar. Se ela já entrou na menopausa, ela não pode sangrar. Aí entra causas de pólipo, ela pode ter até, às vezes, uma neoplasia nesse útero, pensando em sangramento. Se for a parte de anemia, a parte do sangramento uterino aumentado, ela pode dar anemia, mas não é a única causa de anemia. Ela pode ter por falta de ferro, por falta de vitamina B12, outras causas de anemia que não seja o sangramento uterino aumentado.
A Jui, ela diz o seguinte: uso DIU, menstruo muito e forte cheiro de cobre. É o tempo de uso do DIU?
A princípio não, tá? Ela pode confundir o cheiro do sangue com um cheiro que é um cheiro forte, um cheiro mais metálico, tá? O DIU de cobre costuma durar 10 anos, então dentro desse período ele está dentro da validade, e ele é um DIU que ele não segura a menstruação, ele simplesmente impede a gravidez, mas tu vai continuar tendo teus ciclos, ele tem ele é um causador de cólicas, às vezes a gente tem probleminhas com ele por aumentar esse fluxo sanguíneo. Hoje a gente prefere muito mais o DIU Mirena, que ele é o de hormonal, que ele consegue ter uma redução de fluxo, uma redução das cólicas e uma segurança maior que o DIU de cobre.
Bom, a Cristiane aqui, doutor Guilherme Zanuto, da Cristiane, até que idade pode menstruar?
A princípio, a menopausa, a média da população brasileira é com 55 anos. Então, até os 55 anos é comum ter esse sangramento.
Até os 55 anos.
Depende da genética, né? Tem gente que tem uma menopausa precoce, que é um pouquinho antes, mas a média brasileira é 55 anos.
E a mulher, ela pode engravidar até que idade?
Ela pode engravidar até entrar na menopausa. Tá? Ela tem esse fluxo, enquanto tiver fluxo menstrual, ela tem a chance de engravidar. Aí a dificuldade vai aumentando conforme vai passando o tempo. Conforme a idade avança, tuas chances de não engravidar aumentam também. Então, com 40 anos, tu vai ter 50% de chance de engravidar, bem menos do que com uma pessoa de 22, que tem 80, 90% de chance de engravidar. Então, é um gráfico que vai reduzindo conforme vai passando o tempo. E tu também vai ter a dificuldade com o passar dos anos de manter essa gestação. Então, o óvulo da mulher, ela acompanha ela, né, desde o nascimento. Então, um óvulo de uma mulher de 45 anos tem 45 anos, diferente do espermatozoide do homem, que é uma produção, todo mês é produzido. Então, ele tem essa genética desde o nascimento. Então, um óvulo de 40 anos, tudo que ela teve em questão de alimentação, todas as lesões de DNA que esse óvulo podia ter, ele vai encontrar. Então, tem mais dificuldade de implantação, tem mais dificuldade de manter essa gestação uma paciente com 40 e poucos anos.
É, essa colocação, doutor, as mulheres acima de 45 anos, 50 anos, elas engravidam, é gravidez de risco?
Sim, a partir dos 35 a gente 35? Já a partir dos 35 a gente já considera uma gravidez de risco pela idade materna. Ah, então tem outros fatores, né? Tu vai ter uma chance maior de ter pressão alta, uma chance maior de ter diabetes, porque os problemas de saúde costumam ser mais comuns na população mais velha. Então, quanto mais velho tu for, maior o teu risco gestacional, maior o risco de aparecer pré-eclâmpsia, maior o risco de ter essas alterações.
Agora, a gente voltando aqui, diferenciado as jovens, as crianças, meninas de 13 anos, a gente vê aí as meninas de 13 anos grávidas.
Também entram no alto risco, por questão de formação, né? Ainda não vai ter uma pelve bem formada, o tamanho da paciente é um tamanho menor, daí tu vai ter o mesmo bebê, ele vai crescer seus 3,5 kg numa pelve que não está totalmente constituída, num tamanho adequado. Aí a gente vai ter dificuldades nesse nascimento. Então é bem complicado essas pacientes mais jovens também. Entram como gestação de alto risco.
A Fabinha está chegando aqui com uma colocação, a minha colega Fabinha aqui do jornalismo.
Bom dia, doutor. Ali no jornalismo chegou uma pergunta seguinte: menopausa precoce tem sido mais frequente, tem sido identificado com mais frequência?
A princípio, não mais frequência. A mesma, em questão de frequência, é a mesma coisa.
Que idade seria considerado?
Menopausa precoce? A partir dos 30, 35 já é uma menopausa precoce. Tá, a gente. Depende muito do que a paciente vai se importar com isso, porque hoje a gente usa a reposição hormonal, a gente consegue ter um bom controle disso. Aqueles efeitos todos de calorão, ressecamento, baixo libido, tudo isso eu consigo resolver com a reposição hormonal. Então, se tu estiver bem acompanhado por um médico, a gente consegue reverter quase todos esses sintomas. A parte que não tem muita reversão da menopausa da precoce, é a parte de tu querer engravidar. Aí quando tu quer engravidar e tu já entrou na menopausa, aí a gente não consegue fazer essa reversão.
Uma última colocação aqui, doutor. A partir de que idade a menina ela pode começar a ter relações sexuais?
Aí é uma pergunta bem complexa, não tem uma data específica, né? Quando ela se sente pronta. No princípio, não tem como te dizer assim, uma data específica para isso, porque vai muito de cultura, cada país tem uma cultura diferente. Claro que a gente espera que ela esteja preparada psicologicamente, ela tenha toda a preparação, passe por um médico ginecologista antes, que ela se prepare para esse momento, se informe sobre preservativos, saiba as doenças que ela pode ter, o risco de gravidez, que já esteja com método anticoncepcional consolidado, mas não existe uma data, uma idade que eu te diga correta. Aí é bem, vai da paciente, do momento dela, do como ela se sente para essa situação.
Doutor Guilherme Zanotto, médico, ginecologista e obstetra, foi o convidado do nosso Temática nesta manhã de terça-feira. O seu consultório está localizado aonde, doutor?
Hoje a gente está atendendo ali no CASF, e estamos de mudança para o Complexo de Saúde. Complexo de Saúde, acho que para o mês que vem, no outro mês já vamos fazer a inauguração do consultório novo.
E o senhor e a sua irmã, doutora Juliana Zanotto.
E o meu cunhado, Daniel Fischer.
Bom, o telefone para consultas é o 996-790804, 996-790804, ou 996-8732-52, 996-8732-52. O senhor é de Campés da Serra, né?
Estou de Campés da Serra.
O senhor e a doutora Juliana?
Os dois são criados na região.
Criados são da região, aqui são da Grande Vacaria, não é?
Agora...
Não, estão instalados em Vacaria, né?
Sim, agora sim, já estou há um ano e meio, quase fechando 2 anos em Vacaria. Estamos fixos aí já.
Olha, doutor Guilherme Zanotto, obrigado pela sua presença aqui no nosso Temática, nesta manhã de terça-feira, um assunto sumamente importante. Quem teria que fazer essa entrevista era a Fabinha, que é mulher, né? Mas eu vi nessa aqui, né? Eu vi nessa aqui, claro, que eu me localizei, né? Pesquisei também para entrar nesse assunto aqui, mas obrigado pela sua presença, doutor.
Então, muito obrigado, eu que agradeço o espaço, Betão.
Ok, obrigado, esse é o nosso bate-papo com o doutor Guilherme Zanotto, médico, ginecologista e obstetra, que foi o convidado do Temática nesta manhã de terça-feira.